Esse é o IBRADIMcast. Direito Imobiliário em Debate.
Olá, sejam bem-vindos ao IBRADIMcast, o podcast do IBRADIM. Eu sou Ricardo Campelo, um dos apresentadores do programa, e se você ainda não conhece o IBRADIM, nós somos o Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário. Hoje passamos a marca dos 2 mil associados espalhados em 25 estados da federação. Temos praticamente 20 comissões temáticas ali das diversas disciplinas que compõem o direito imobiliário, inclusive direito tributário, que é o nosso tema de hoje. Acesse ibradim.org.br para conferir mais. Hoje eu tenho o privilégio de estar aqui com o Alexandre Tadeu Navarro, ele que é meu colega no Conselho Jurídico do Sinduscon São Paulo, é membro também do CRC, que é o Centro de Resolução de Conflitos da Poli-USP, e membro da Comissão IBRADIM de Direito Tributário. Tadeu, tudo bem contigo?
Tudo bem, Ricardo. Tudo em paz e vocês?
Muito bem, muito bem. Obrigado por ter aceitado o nosso convite aí para falar desse tema, que é um tema tão relevante. A sociedade em conta de participação é um modelo societário bastante peculiar, definido pelo Código Civil como sociedade não personificada. Também é conhecida como uma sociedade contratual. Essa característica traz uma flexibilidade para esse modelo que, por essa razão, é muito utilizado para operações imobiliárias. Esse será o nosso tema de hoje, com o Tadeu, que escreveu um artigo justamente sobre esse tema, intitulado SCP no Mercado Imobiliário, Aspectos Fiscais e Panorama Atual. Esse artigo, né, é integrante da obra Temas Atuais de Tributação nas Atividades Imobiliárias, com coordenação do nosso amigo Rodrigo Dias, nosso presidente da Comissão IBRADIM de Direito Tributário. Bom, vamos começar então. Tadeu, a SCP, né, ela é definida lá no Código Civil como uma sociedade não personificada, né? Vamos começar aí do básico, né? O que, que quer dizer? Qual que é a implicação prática disso?
Bem, Ricardo, a SCP é um tipo contratual antiquíssimo, dos mais antigos em termos de contratação para negócios em geral, né? Ela remonta aí a alguns séculos atrás, realmente é um modelo que vem se mantendo ao longo das mudanças das estruturas comerciais dentro dos países e a história toda desses séculos que obviamente passou por inúmeros ordenamentos jurídicos, vai-vens de estruturas independente dos países, enfim, dos negócios que vão usando essa estrutura. Isso mostra que é realmente um tipo de contrato que é bastante flexível, bastante resiliente, né, em termos de suportar mudanças de ordenamentos jurídicos. No Brasil, ela basicamente, a primeira regulação mais objetiva é do Código Comercial de mais de um século atrás e que depois, agora em 2002, passou a ser parte do Código Civil. Isso trouxe a SCP um pouco mais perto do que seria uma sociedade propriamente dita, uma sociedade personificada. Porém, a SCP, como a própria letra do código diz, ela é não personificada, ou seja, você não constitui uma pessoa jurídica. Ela é só um contrato, basicamente, entre duas partes que regula a participação em um negócio. Aí entra muita discussão doutrinária, o quanto que a terminologia sociedade acaba induzindo a certos equívocos, mas o fato é que aqui no Brasil, principalmente depois de 2002, ela ficou muito, muito próxima de uma sociedade, de uma pessoa jurídica. Só que não é uma pessoa jurídica. Então, aí começam as confusões, né? Ela é uma quase pessoa jurídica. E isso torna a SCP um modelo de contrato que vai ter uma flexibilidade natural bastante grande, porém, é sem constituir efetivamente uma sociedade. Ou seja, ela é formalizada apenas através de um contrato que vale entre as partes. E a grande virtude da SCP, né? Vamos dizer, a característica básica dela é que ela restringe a relação entre essas duas partes. E esse é o grande charme, vamos dizer assim, da SCP, porque o investidor, que é aquele que está fora da empresa, ou seja, aquele que é mero investidor na sociedade em conta de participação, ele, a rigor, só tem relação estritamente com aquela empresa. Isso tem um ponto positivo, que é não se expor aos demais riscos da empresa e perante terceiros, especialmente riscos trabalhistas e fiscais, né? Além do risco comercial em si. E de outro outro lado, a vantagem para quem é o ostensivo, né, que é a empresa que vai hospedar essa SCP, tem a vantagem de ter um investidor sem ter o peso de ter um sócio propriamente dito.
Em comparação com uma SPE, por exemplo, né? Na SPE você tem o investidor, no caso, ou o terrenista como sócio, né? Eventualmente vai ter que pegar assinatura para alterar contrato social e dentre outras, né? Na SCP, essa atuação no sócio ostensivo fica muito mais livre.
Exato. Ele é vamos dizer, uma sociedade leve, assim. Ela tem, principalmente passado mais recente, aí, questão de 8 anos atrás para cá, perante a Receita Federal, praticamente ficou igual em termos de obrigações e transparência, inclusive, né? Antigamente a SCP tinha uma outra característica bastante importante, que era um certo sigilo de quem era o sócio investidor, antigamente chamado até de sócio oculto. Uhum. E com a obrigação de ter CNPJ, de apresentar declarações e tudo, acabou quebrando um pouco essa premissa de sigilo, de dificuldade de saber quem é o sócio investidor, né?
Essa obrigação do CNPJ, né? Acredito que ali por 2016, né? Ela... 2014, né? Mais antiga ainda. Ela veio mais para um controle da Receita Federal quanto à origem, né, dos recursos, porque antes do CNPJ ficava muito fácil, né? Qualquer pessoa colocava lá, esse dinheiro aqui é dividendos de SCP, mas SCPX e a Receita acabava ficando sem controle. Mas esse CNPJ, ele não confere personalidade jurídica para a sociedade e também não traz nenhum tipo de... essa natureza societária, né? Para a relação.
Não traz, é exatamente esse ponto que você falou. O objetivo da Receita especificamente era conseguir ter alguma visibilidade de quem eram, né, os sócios investidores, sócios participantes, para que o que ele dissesse que estava recebendo como dividendo isento não fosse uma farra, como era antes. Antes era realmente uma farra, né?
Uhum. Já que você tocou nos dividendos, né? Esse acaba sendo o grande atrativo, né? Além dessa flexibilidade, né, de você amarrar uma relação entre uma empresa que é empreendedora com um investidor por via de um contrato particular, né, que não tem necessidade de registro, essa flexibilidade é um atrativo muito grande, mas, né, acredito que o principal benefício dessa formatação é justamente o que você tocou dos dividendos isentos, né? Então, esse investidor aplicando no mercado financeiro, por exemplo, ele vai ter a tributação ali, né, na fonte sobre os rendimentos. Num investidor de SCP, como o resultado dele vem por dividendos, né? Por enquanto, né? Até a reforma tributária se concluir, a gente não saber se vai ter essa mudança ou não, mas por enquanto nós temos essa isenção, né?
Eu diria que a SCP tem dois pés fundamentais. Um é esse, ela tem uma eficiência para efeitos tributários, uma eficiência perante outras alternativas de investimento bastante grande. Mas a segunda característica é exatamente a flexibilidade. Ela é uma estrutura contratual que permite cobrir muitas hipóteses de negócios, né? Então, isso faz com que haja um uso bastante grande, não só no setor imobiliário, como em diversos outros setores, para que os investidores não institucionais, né, que são aqueles investidores que têm uma proximidade pessoal maior com a empresa ou com os sócios da empresa, que eles façam os investimentos em negócios específicos, em empreendimentos específicos daquela empresa, de uma maneira que é viabilizada pelo contrato de SCP praticamente para qualquer desenho, qualquer conceituação de estrutura do negócio, ela acaba atendendo à necessidade das partes, né? Por isso que o uso é tão disseminado. Mas, claro, o aspecto fiscal é essencial, né?
E, inclusive, né, a gente está falando sobre o investidor, né, aquele investidor propriamente dito que coloca dinheiro para tirar um resultado. Esse é o modelo mais clássico, né? Mas até de alguns anos para cá, com muito mais força, o pessoal começou a utilizar essa formatação também para a relação entre a empreendedora com os terrenistas, né? Os proprietários permutantes de uma negociação que vão receber em unidades ou vão receber um percentual de participação no empreendimento, né? Uhum. E esse modelo acaba funcionando também, né? Entendeu? Com a diferença, né, de pensar num formato de SPE, a propriedade do terreno, em vez de para a sociedade, no caso, ela vai para a sócia ostensiva, né? E da mesma forma, esse terrenista vai receber os resultados como dividendos.
Perfeito. Isso aí tem sido usado para esse tipo de negociação, ou seja, a chamada permuta de terreno por unidades numa incorporação. Tem funcionado também em loteamentos, né, como veículo para materializar a parceria entre o chamado terrenista e o loteador. Então, é um formato que, para esse tipo de negócio imobiliário, funciona bem, assim como funciona bem também para aquele típico investidor investidor que quer simplesmente participar de um empreendimento que vai ser desenvolvido. Ele vai lá e aporta 10, 15, 20, 30% do que é necessário em termos de capital para desenvolver o empreendimento e depois fica com esse mesmo percentual ou algo parecido sobre o resultado final. O mercado imobiliário tem muitos investidores com essa característica, né? E a SCP atende bem. Claro que às vezes as pessoas esquecem, mas a SCP, de um lado, ela é super flexível, de outro, para o investidor, tem um requisito essencial, que é a confiança. Uhum. Ele tem que confiar e saber muito bem quem é o sócio ostensivo. Porque se dá algum problema grave, ou seja, de fraude, algum desvio de recursos, tudo, o investidor via SCP, ele tem um caminho jurídico de exigir o seu direito bastante suave, eu diria, tá? Porque é através de prestação de contas, é uma briga chata, é fraco. Por isso que o requisito de confiança tem que ser lembrado sempre.
Se de um lado ele está muito protegido com relação aos riscos do negócio, né, de não ser afetado por uma trabalhista, por uma ação de consumidor, de empreiteiro, né, por outro lado, realmente, ele, para reivindicar eventuais direitos, ele tem um caminho muito mais dificultado, até mesmo em relação ao, né, sempre fazendo esse paralelo com a SPE, né, na SPE o investidor entra como sócio e aí ele tem mecanismos legais, né, um pouco mais robustos para buscar isso.
Sim, com certeza, com certeza.
Quero fazer o gancho, já que a gente entrou nesse modelo, né, falar desse modelo aplicando-se para a relação de permuta, né, para falar sobre os riscos. A SCP acaba virando um pouco de um coringa, né, Tadeu? Eu quero abordar também o que você colocou no artigo, né, sobre esse uso indiscriminado da SCP para tudo, né? E a gente, quando está principalmente fazendo alguma parceria, algum trabalho com um advogado que não é da área tributária, parece que tudo é a solução é uma SCP. Não, isso aqui precisa passar esse dinheiro para cá? Vamos fazer uma SCP. Né? É como se fosse um coringa que desse para encaixar em toda da situação, e isso vai atrair riscos, né? Então, você aborda no seu artigo. Queria começar falando um pouco disso e depois vamos falar da questão do tenista, mas esse abuso da forma, né, Tadeu? A gente tem visto, infelizmente, a criatividade da nossa classe de advogados acaba, e isso pode ser um risco muito grande para quem está utilizando o modelo, né?
Com certeza. Esse é o grande ponto hoje, e eu digo hoje, mas não é recente, essa questão aí de alguns anos que isso já vem se agravando, é um uso excessivo da SCP para coisas, apesar dela ser muito flexível, obviamente, que ela não é panaceia. Ela, não sei se é do seu tempo, Campelo, mas assim, alguns dos nossos ouvintes aqui vão entender a minha brincadeira, mas não é o canivetinho do MacGyver, entendeu? Que salva o planeta de qualquer necessidade, resolve todos os problemas que você tem pela frente. A SCP é um instrumento muito inteligente, muito flexível, não há nenhuma dúvida disso, mas tem limites, como tudo, né? E o limite é você distorcer a realidade para fazer caber dentro de uma SCP. E quando isso ocorre de maneira mais frequente? Um é usando como substitutivo de um compromisso de venda e compra quando você não quer ou não pode vender a unidade. Muita gente usa a SCP naquela fase pré-registro da incorporação. Uhum. Isso é fraude, né? Simplesmente clássica, você está fraudando a lei, você está abusando da forma e fraudando a lei por vias indiretas. Obviamente que não é uma SCP, né? Porque o sujeito paga o X e tem o direito à unidade número tal.
Isso o objetivo não é uma SCP. Do negócio é a unidade, né?
Claro. Então, assim, é uma compra de unidade disfarçada por vários motivos, por interesses tributários ou para burlar a lei de incorporações. O que acontece na prática quando dá problema? O comprador da unidade vai reclamar isso na justiça e vai causar problemas graves para quem está do outro lado. A gente já viu, não tão recente, né? Aí o pessoal já começa a apanhar um pouco e aprende, mas coisas bizarras, Ricardo. O sujeito oferecendo SCP em plantão de venda, o corretor oferecendo SCP. Absurdo. Aí você fala, bom, acabou o mundo, né? Isso aí é maluquice no último grau. É. E claro, não dá certo, né? Vai dar problemas e vai dar problemas graves, né? Tanto para um lado como para o outro. Outro é usar SCP para disfarçar contratos que são, na verdade, empréstimos, que são mútuos ou linhas de financiamento dadas através de uma SCP, que tem toda a característica de obrigação de devolver, com juros, com mínimos, isso, aquilo, todo. Ou seja, é um conteúdo de empréstimo simulada, né, usando a SCP para fugir exatamente da tributação que incidiria sobre os juros. Naturalmente, que não se sustenta. A hora que o fisco enxerga isso, ou, dependendo da gravidade, pode até acontecer algum problema com o Banco Central, dependendo da estrutura de financiamento que isso está carregando, pode ser inclusive uma fraude ao sistema financeiro, é grave, é um problema. Só que é impressionante como as pessoas insistem em achar que a SCP vale tudo. Não é vale tudo, claro. Não. E as consequências são severas.
As consequências fiscais, né, elas acabam sendo bem pesadas. Aí eu vou puxar já o gancho que eu queria abordar aí da relação com o terrenista, e a gente já fala, né, das consequências de você acabar realizando algum pedaço dessa estrutura de forma, né, sem fundamento legal. Então, vamos lá. Então, é formatação para o mercado imobiliário, o pessoal faz a permuta e o terrenista vai receber lá um pedaço como dividendo. Né? Qual que é um problema que a gente vê às vezes? Às vezes essa relação de permuta, ela tem torna, ela tem um valor de torna. O que, que o pessoal quer fazer? Quer distribuir essa torna como dividendo para não pagar o ganho de capital para o terrenista. Né? A distribuição de dividendos, ela é isenta, né? Mas ela também não é um oba-oba, né, Tadeu? Você tem que cumprir alguns requisitos que você também está elencando ali no artigo que a gente está citando.
Tem dois pontos nessa questão da distribuição de dividendos. Um, que ela tem que ter lastro na contabilidade, ou seja, só é dividendo aquilo que é lucro apurado contabilmente. Você não tem como, ah, eu tenho caixa, eu distribuo e chamo de dividendo. Não tem nada a ver.
Mas a operação, né, dividendo, nem começou ainda, né? Não tem nenhum faturamento e já tem dividendo.
É, receita da empresa, zero, já está distribuindo dividendos. Bom, o cara é o mágico, né? Ele faz surgir lucro onde não tem nem sequer receita. Tem que bater palma pro cara. Agora, o segundo ponto é eventual situação de distribuição disparitária, ou seja, distribuição que não respeita os percentuais de participação. Eu, particularmente, não acho que não pode, tá? Mas como o CARF entendeu que pode, quem sou eu para dizer que não? Mas, enfim, assumindo que possa ter uma distribuição disparitária. Em qualquer situação, a distribuição disparitária é aceitável numa empresa, porque você tem ali um histórico, alguém que, num determinado momento, teve uma atuação mais relevante, ou para aquele negócio, um dos sócios contribuiu de maneira mais intensa, etc. e tal. Pode-se combinar uma distribuição disparitária do jeito que quiser. Numa SCP, como é uma relação de investimento e retorno, a disparidade, ela até, vamos dizer, é aceitável, mas não pode ser um negócio distorcido. Ou seja, o cara tem 1% e sai com 99% do lucro. Tem algo errado aí, é óbvio.
Isso chama atenção.
Não há como ter explicação para uma coisa dessa. E que tem sido visto? Situações que, na verdade, são lavagem de dinheiro. É aquele negócio, o sujeito lá precisa lavar um dinheiro, ele põe 1% e tira 100%. O que que justifica? Ah, o outro cara é um idiota, ele não quer lucro, ele virou filantropo.
Não tem lastro negocial, né?
Ah, não tem. Não tem adesão mínima aos fatos, à realidade. É uma afronta a qualquer inteligência rudimentar. A consequência mais grave de uma SCP torta, ou seja, uma SCP que não se sustenta, que não tem embasamento mínimo razoável, é que ela cai no pior dos mundos. Ou seja, aquilo que se tentou fugir, que era de uma exposição a riscos, a SCP desconsiderada, ela vira sociedade de fato. E, para efeito fiscal e exposição a riscos, é o pior dos cenários. Ou seja,
devastador.
A virada de chave de uma SCP mal concebida ou distorcida é cair no pior, que é o tratamento de sociedade de fato, perante terceiros e perante o fisco. Então, é isso que as pessoas têm que se lembrar ao esticar demais a corda, né, procurando uma elasticidade que não só a SCP, instituto jurídico nenhum tem uma elasticidade infinita.
Fechar ainda nessa configuração de permuta, né, através de SCP, aquela situação de você transferir as unidades para o permutante, né, para o terrenista, como pagamento da participação dele. Em vez de pagar em dividendos, em dinheiro, às vezes essa relação societária, principalmente o empreendedor, ele não quer manter ela muito esticada, ele fala, não, vamos resolver, já quero encerrar essa SCP, deixa eu pagar as unidades para o cara, cada um segue a sua vida. Também tem alguns cuidados, né, sobre como fazer essa transferência, né, você até cita no artigo ali a possibilidade de fazer como devolução do capital investido, e tem, né, ainda uma sombra de dúvidas ali sobre o tratamento tributário dessa operação.
Começando de trás para frente, a questão do tratamento tributário é um risco do fisco entender que a ostensiva tem que assumir como renda, como receita, né, tributável, essa saída do estoque, como se fosse uma lógica de uma SPE no presumido. Acho que não. E, por sorte, o CARF, numa decisão de 2019, não é nem o CARF, foi uma solução de consulta da COSIT, que ratificou esse entendimento. Ou seja, a ratificação é você tem que ler com cuidado aquela solução de consulta. Todo mundo achou que aquilo ali ia resolver todos os problemas. Óbvio que não, né?
Nunca é assim.
Nunca é assim. Tem que ter um critério para ler as coisas. Então, a solução responde que, a rigor, não é a receita da ostensiva quando você entrega estoque em redução de capital, né, em devolução, na verdade, de capital da SCP, ou seja, você teria que trabalhar numa lógica de ganho de capital, e aí tem que ver a que valor contábil está aquele ativo, né, está aquela unidade, e qual que é o montante de capital investido. Se o capital investido foi 1 milhão, você não pode entregar 10, chamando de devolução de capital.
Exatamente. Né?
Então, é possível? Sim, é possível. Tem que tomar cuidado, porque se é aquele negócio que fez a SCP 20 minutos depois, dissolveu e retornou o capital entregando todas as unidades, isso não é SCP, né? Exato. Tem que ter alguma aderência ao mundo factual.
Não dá para ser só uma casca ali, né? Só
não, não dá. Não pode ser um monte de papel colorido em cima da mesa. Isso não engana mais ninguém, né? Então, sim, é possível, desde que tenha um histórico razoável. Sei lá, vamos dizer, o terrenista ia receber 30 unidades. Aí venderam 18 e o tempo vai passando. Ele fala, não, então não quero mais ficar esperando aqui. Liquida minha posição aí, vamos dissolver a SCP, me entrega as 12 que ainda falta. Tá bom.
Aí é uma decisão negocial, né?
Sim, tem um histórico que respalda e sustenta o ato. E aí você tem que ver quanto valem essas 12 unidades versus o valor de aporte ainda existente para liquidar. A rigor, a diferença é ganho de capital, tributa como ganho de capital. Tá? Mas eu hoje teria uma tranquilidade bem maior em relação ao risco do fisco exigir que a ostensiva tribute essa saída como renda por ser uma saída de estoque.
Muito bom, Tadeu. Eu vou finalizar, eu vou ler aqui essa sacada com que você encerra o artigo, que é muito boa, né? Que a SCP continua sendo uma bela e simples roupagem que serve perfeitamente para muitas ocasiões, mas não para todas. Cuidado para não ser barrado no baile. Tadeu, muito obrigado. Valeu por ter participado aí do nosso podcast. A gente espera contar mais vezes com a tua participação.
É um prazer, é a honra toda minha, Ricardo. Mais uma vez, prazer estar contigo e fico à disposição. Se você quiser, a gente puder colaborar com algum tema. Estamos aqui.
Esse foi o IBRADIMcast. Nos siga no LinkedIn, Facebook e Instagram. E fique ligado nos nossos próximos episódios.
Este podcast foi editado pela Maremoto.